Câmara modifica projeto de lei geral das antenas e proposta precisa ser apreciada novamente pelo Senado.
Renan Calheiros diz que votação de mudança de índices de dívidas de estados e municípios fica para novembro.
Cristóvão Buarque destaca documento da CNI com propostas da indústria para candidatos à presidência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Lei Geral das Antenas deve ser analisada mais uma vez pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
O projeto passou por modificações na Câmara dos Deputados e, por isso, precisa ser votado novamente. Reportagem Ana Beatriz Santos.
A dificuldade na instalação de novas antenas é um dos gargalos para a expansão e qualidade dos serviços de telefonia celular no Brasil. Segundo as empresas de telefonia, as prefeituras e estados demoram até um ano para emitir uma licença para a instalação de novas antenas. E no momento, existem 250 leis municipais, estaduais e federais diferentes tratando do assunto. Uma proposta aprovada pelo Senado em dezembro de 2012 prevê uma legislação unificada para tratar do assunto, a Lei Geral das Antenas. O relator da proposta foi o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas. Na opinião dele, a intenção é garantir serviços com mais qualidade para o usuário.
Para que nós possamos buscar melhoria na qualidade desse serviço, simplificar e garantir acesso a um sistema de telecomunicação móvel e uma banda larga móvel eficiente. Muito se diz sobre a queda e o desligamento das ligações na telefonia móvel. Boa parte das razões técnicas desse desligamento é porque estamos com uma concentração exagerada de usuários na mesma antena.
Pela proposta, o prazo máximo para que cada estado libere a instalação de antenas será de 60 dias. A lei também torna obrigatório que as operadoras compartilhem a capacidade excedente da infraestrutura com as concorrentes, que devem pagar pelo uso. Por isso, a lei define que as novas estruturas devem ser planejadas para permitir o uso comum pelo maior número de operadoras possíveis. Na Câmara, os deputados acrescentaram ao texto que as antenas de uso na Segurança e Defesa Nacional e Tráfego Aéreo devem ficar de fora do compartilhamento. Como teve modificações, o texto do projeto deve ser novamente analisado na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, espera colocar em votação um projeto que muda o indexador das dívidas de estados e municípios em novembro, logo após as eleições.
O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O relator do projeto é o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, que apresentou um substitutivo unificando quatro diferentes propostas sobre o tema. Renan acredita que, após as eleições, conseguirá levar esse substitutivo ao plenário do Senado.
Assumo o compromisso de aprovar, logo após as eleições, a troca do indexador das dívidas estaduais. Nós não podemos mais retardar esta importante decisão. Os estados, como todos sabem, precisam recuperar sua capacidade de investimento.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defende a votação do projeto. Segundo ele, hoje os estados pagam suas dívidas e estas continuam subindo. Paim afirma que a nova lei vai dar mais possibilidade de investimentos aos estados.
A dívida do Rio Grande do Sul foi refinanciada em 1998. Era de em torno de 9 bi. A dívida atual com a União, embora tenhamos pago 17 bi, é 47 bi. Portanto, o Rio Grande do Sul, assim como outros estados federados, dependem dessa aprovação sob pena de trazer anos de atraso em desenvolvimento e estrutura.
Além de mudar o indexador das dívidas públicas, a nova Lei das Finanças Públicas vai regulamentar os planos plurianuais e as leis anuais do orçamento.
A Confederação Nacional da Indústria, CNI, vai lançar amanhã documento a ser entregue aos candidatos à presidência da República com 42 propostas do setor para desenvolver o país.
As reivindicações e sugestões previamente divulgadas tratam de temas como eficiência do Estado, relações de trabalho, infraestrutura de transporte e energia, inovação e produtividade, segurança jurídica e burocracia, crédito, tributação e educação.
E segundo o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, esses são pontos que, se não forem corrigidos rapidamente, continuarão travando a competitividade do Brasil no mercado internacional.
Cristóvão Buarque acredita que o país, no plano internacional, se destaca apenas na agroindústria e, mesmo assim, corre o risco de perder a competitividade depois que a Rússia e a África, mais próximas dos mercados consumidores, começarem a produzir soja.
O que faz uma economia competitiva é ser capaz de colocar no mercado produtos novos que ninguém conhecia até então. Computadores, depois microcomputadores, depois iPads, telefones celulares, depois iPhones. É isso que faz a economia competitiva. Não é apenas baixar o custo de produção. O mundo quer produtos novos e a gente não está tendo condições. Não há produto novo no Brasil, inventado no Brasil. Nós já somos um país do feito no Brasil, como se diz por aí, made in Brazil. Mas nós não somos um país do criado no Brasil.
O senador Cristóvão Buarque afirmou ainda que a falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento não pode ser atribuída apenas ao governo. Para ele, o empresariado brasileiro também prefere comprar a tecnologia pronta ao invés de estimular a criatividade dos cientistas brasileiros.
Ele ainda lembrou que o documento, em boa parte, faça menção apenas aos pontos interessantes ao setor industrial, deixando de lado questões importantes para todo o país, como o combate ao analfabetismo e a preservação ambiental.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, concorda com a declaração do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de que o país precisa de uma mudança no atual sistema político, já que hoje as pessoas rejeitam e até mesmo negam a política como um instrumento para o desenvolvimento.
Pedro Simon lembrou que, assim como Lula, também defende o financiamento público de campanha e uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política.
O que o PT fará com essa declaração do presidente Lula? O que a oposição fará com essa declaração do presidente Lula? Ninguém pode botar a mão no peito e dizer: isso não é comigo, isso é com ele. Isso é com todos, cada um, isso é comigo.
O senador Álvaro Dias, do PSDB, destacou o potencial turístico de Foz do Iguaçu, cidade localizada na Tríplice Fronteira, com um PIB de 6 bilhões e 700 milhões de reais e que abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza, e a usina de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia.
E por causa dos atrativos turísticos, Foz do Iguaçu é o segundo destino nacional mais visitado por turistas de outros países, disse Álvaro Dias.
E para manter toda essa riqueza, o senador cobrou a aprovação de projetos que beneficiam a cidade. Um transforma o município em zona de processamento de exportação e o outro cria o Fundo de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu.
Certamente, o Fundo de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu marcaria época, significaria o marco de um novo momento de desenvolvimento regional. Certeza de que Foz do Iguaçu receberia, inclusive, uma contribuição econômica do exterior para a preservação das riquezas naturais fascinantes que encantam o mundo, mas quase sempre ficam abandonadas.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, defendeu a aprovação de proposta dele, que muda a Constituição para acelerar o cumprimento de decisões criminais.
Conhecida por PEC dos Recursos, a iniciativa prevê que os condenados em segunda instância pela Justiça Criminal comecem o cumprimento da pena, mesmo que haja recursos para os tribunais superiores.
Para Ricardo Ferraço, o sistema atual dá a sensação de impunidade, pois o condenado somente será preso após o trânsito em julgado da decisão, que em algumas situações depende da análise final de recursos pelos tribunais superiores.
O senador lembrou ainda que a demora no julgamento final do processo pode impedir que o condenado seja preso por causa da prescrição do crime.
Não há por que a postergação de um tema como esse, que atende a uma demanda da sociedade brasileira em torno de uma justiça mais veloz. A justiça veloz não significa subtrair o direito de defesa, mas significa também que a gente tem que dar efetividade às decisões da justiça.
Você pode dar sua opinião sobre esse e outros projetos em análise no Senado Federal. Basta ligar para a Rádio Senado. O número é 0800-61-2211. Ligue e participe.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.